Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados, os presentes que nos acompanham por Skype. Começo por cumprimentar a professora doutora Maria Lúcia Amaral, que está aqui connosco hoje para a audição enquanto candidata à eleição por parte da Assembleia da República para o cargo de Provedora da Justiça. A nossa audição processar-se-á numa ronda única, uma intervenção inicial a cargo da senhora professora, que eu pedia que tentasse não exceder os 15 minutos, depois uma ronda por parte junto dos grupos parlamentares, 6 minutos a cada grupo parlamentar que assim o entenda, se for caso disso, ao senhor deputado único representante do Chega também, 3 minutos, e depois a senhora candidata responderá no final a todas as questões e ficaremos a audição concluir-se-á por aí. Dou então a palavra à senhora professora doutora Maria Lúcia Amaral, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Há duas coisas que acredito, em que acredito profundamente. Há outras, mas relativamente aos valores fundamentais que, creio, todos nos unem, senão não estaríamos aqui hoje, duas coisas há em que creio. Primeiro, creio que a subsistência desses valores em tempos históricos deles muito desafiantes, como são os que vivemos hoje, depende da existência de instituições fortes. Acredito também que instituições fortes se mantêm fortes se souberem adaptar-se à exigência do tempo em que atuam. Quando estive aqui há 4 anos, perante a Comissão de Assuntos Constitucionais, em situação similar à que hoje me encontro, no contexto do procedimento de candidatura a provedor à eleição por maioria de 2/3 dos deputados de provedor de justiça, eu não conhecia por dentro a instituição a cuja titularidade me candidatava. Hoje conheço-a. E aquilo que vos posso dizer, senhoras deputadas, senhores deputados, é que me candidato a um segundo mandato com o objetivo não apenas de manter a instituição forte, mas também de a reformar para que ela possa ficar aberta às exigências do tempo. O Provedor de Justiça é uma instituição enraizada na comunidade portuguesa. Cumpriu, creio eu, todos os objetivos que estiveram na origem da decisão da sua instituição logo em setembro de 1974. A necessidade da existência de um Ombudsman em Portugal era reclamada, era reconhecida pela oposição ao Estado Novo, pelo menos que eu saiba, em escritos, desde 1971. No programa de ação do Ministério da Justiça do segundo governo provisório, em setembro de 74, foi tomada a decisão de instituir um Ombudsman em Portugal, de acordo com esse consenso existente já há anos, e de lhe dar o nome, o Provedor de Justiça. Na altura, a necessidade da existência de uma instituição como esta correspondia a uma exigência básica de sobrevivência coletiva. O Provedor de Justiça, em 74, provia a justiça que faltava integralmente. Vivíamos um contexto de existência precária ou nula da legalidade da administração, de inexistência de uma jurisdição administrativa atuante e independente, de inexistência de entidades administrativas independentes que pudessem fiscalizar a ação do Executivo, da inexistência de uma tradição de controle parlamentar forte de vigilância e acompanhamento da ação governativa. Hoje, por aquilo que soubemos construir, nada disto falta. Portanto, a pergunta é: para que deve servir o Provedor de Justiça hoje, 46 anos passados da sua instituição? Eu tenho dito e repito o que penso sobre isso. Hoje, o provedor de justiça não serve para ser um ersatz pobre do poder judicial. Não serve nem pode servir. Não serve para ser um centro estadual permanente de resolução alternativa de litígios entre a administração pública e os cidadãos. Não serve para fazer aquilo que os tribunais administrativos, que são caros e lentos, não conseguem fazer. Certo é que o Ombudsman, em Portugal, como em qualquer lado, existe para ser mediador entre os conflitos que se instalem entre cidadãos e a administração por causa do mau funcionamento dos serviços administrativos. É isso que se lhe pede. É isso que decorre do artigo 23 da Constituição. Mas a ação do Ombudsman não pode resumir-se apenas a isso. Muito mais se lhe pede e muito mais se lhe exige. E eu penso, 4 anos depois do início da minha experiência como provedora de justiça, agora que me volto a pedir, que volto a pedir aos senhores deputados o voto para ser eleita para um segundo mandato, aquilo que penso é que o provedor de justiça hoje, em Portugal, deve ser tudo menos um receptor passivo de pedidos de resolução de casos concretos. Deve ser um defensor ativo dos direitos dos cidadãos. Um defensor ativo dos cidadãos mais vulneráveis. Eu sei que o conceito de vulnerabilidade se tornou um conceito poroso e indistinto, porque apropriado no espaço público por uma linguagem às vezes pouco rigorosa. Mas entendo que por defesa dos cidadãos mais vulneráveis, à qual o provedor ativamente deve estar atento e para a qual deve contribuir, se contam aquelas pessoas que, pela situação particular em que se encontram, estarão possivelmente mais expostas do que outras ao mal que é causado por práticas sedimentadas de atuação estadual deficiente. E é para dirigir uma instituição que deve ativamente ser conduzida na defesa destes grupos de cidadãos que eu, perante vós, me candidato. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Professora. Vamos então passar às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Sra. Deputada Isabel Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento de forma especial a senhora professora Lúcia Amaral, hoje aqui na qualidade de candidata a mais um mandato como provedora de justiça. Eu queria dizer-lhe que o Partido Socialista se revê muito nestas suas palavras iniciais, no papel que atribui ao provedor de justiça de mediador entre o cidadão e a administração. Acrescentaria que a mais-valia da atuação do provedor, e neste caso nos últimos 4 anos da senhora provedora, não se limita aos cidadãos que conseguem, por via dessa intervenção, ver solucionado o seu problema. O próprio Estado e as instituições do Estado e da administração pública também beneficiam desse trabalho, uma vez que isso é muito visível nos relatórios que emitiu ao longo deste seu primeiro mandato, teve sempre o cuidado de fazer uma análise muito rigorosa, muito exaustiva, de cada uma das situações, o que permite à administração uma percepção muito clara de onde é que é preciso atuar e do que é preciso mudar. E, portanto, essa é uma das mais-valias do cargo, mas também da forma como exerceu as suas funções no seu primeiro mandato. No quadro português, há ainda 2 dimensões que são fundamentais também na perspectiva de um Estado de Direito Democrático como é o nosso. o facto de o provedor ser a Instituição Nacional de Direitos Humanos e de ser também o Mecanismo Nacional de Prevenção da Tortura. E também aqui eu diria que o trabalho que desenvolveu, sendo por vezes, como direi, difícil de encarar pelas situações que nos reportou relativamente a centros de instalação temporária, a estabelecimentos prisionais, mas reforçou a nossa responsabilidade enquanto deputados de perceber a mensagem que nos passou nesses relatórios e de agir no sentido de ultrapassar todas as situações que foram identificadas. Há ainda um aspecto que eu julgo que é de elementar justiça nesta audição relevar, porque ele também é muito útil para a avaliação que fazemos para a eleição, para a votação que terá lugar na sexta-feira, que é o papel que a Provedoria foi chamada a desempenhar durante as sucessivas declarações do estado de emergência, a forma como o fez. E esse é também um dado que eu julgo que é muito importante. E todas as recomendações que emitiu e que denotam, de facto, uma preocupação muito grande com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e com o exercício da sua função num sentido em que ela se repercutisse de forma positiva na vida dos cidadãos, mas da qual o Estado também pudesse tirar utilidade, como aqui já referi. Eu julgo que também tem muita razão quando fala na importância de termos instituições fortes. Temos também alertado para isso e para o quanto a democracia também depende da força das suas instituições. E é verdade também aquilo que diz de que o papel do provedor de justiça está profundamente enraizado na nossa sociedade. E também é verdade que muitas vezes os cidadãos olham para o provedor como a sua possibilidade de fazerem valer o direito que achem que lhes assiste. Portanto, não devendo ser esta a única dimensão, e concordo consigo, do provedor de justiça, não podemos também diminuir a importância que tem perante os cidadãos, e eu sei que não o fez. Não podemos, porque ela é muito grande. Para os cidadãos, o provedor de justiça é um garante. E esse papel é fundamental. Eu diria, em síntese, senhora provedora, que a forma como exerceu o seu primeiro mandato e a forma como se apresentou aqui hoje são a justificação plena da sua recandidatura e o que me resta é desejar-lhe as maiores felicidades no ato eleitoral da próxima sexta-feira e faço-o em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e desejar-lhe também um exercício de um mandato com o mesmo sucesso com que exerceu este seu mandato agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao Partido Social Democrata, senhor deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, senhor presidente, senhora professora doutora Lúcia Amaral. Cumprimento-a com estima e admiração em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E devo começar por lhe dizer que na sua eleição anterior eu presumo que não tenha havido grupo parlamentar que não tenha justamente enaltecido o seu percurso académico enquanto constitucionalista e, portanto, detentor de particular votação para a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos e também a sua experiência no exercício de altas funções públicas no órgão de soberania como é o Tribunal Constitucional. Portanto, ao fim de 4 anos de mandato, estarmos aqui a falar do mesmo seria redundante, redutor, até desnecessário, até porque é um dado adquirido que a senhora Procuradora não só mantém essas qualidades, como lhe acrescenta uma outra, e já disse qual era. É que antes não conhecia por dentro a instituição e hoje conhece, e isso é uma vantagem comparativa relativamente àquilo que tinha há 4 anos. E por essas razões, público, o PSD sugeriu a recondução da senhora procuradora, por entender que prestigiou sempre a provedoria. Eu disse procuradora, mas era provedora, peço imensa desculpa. Como prestigiou esta instituição como, de facto, uma verdadeira instituição nacional dos direitos humanos que contribui positivamente para a efetivação dos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente os mais vulneráveis. Mas aquilo que nos parece ser também objeto de reflexão nesta altura, nesta, digamos, sua recandidatura, é saber se, numa tentativa de uma segunda eleição, como é que a senhora procuradora agiu, e eu já vou explicar porque é que falo de procurador, como é que agiu na sua primeira eleição, e se o fez ou não, se atuou ou não, com independência, com isenção, com autonomia relativamente aos poderes públicos e privados, nomeadamente aqueles poderes fácticos e decisórios, enfim, que proliferam no Estado. No fundo, numa linguagem simples, e eu peço-lhe que me perdoe esta linguagem, pode ser um pouco buçal, mas a ideia é saber se a senhora provedora fez ou não fez fretes a alguém. Esta é a linguagem pura e dura para isto, e é para nós evidente que não fez. E se pôs ou não o dedo na ferida, quando tinha que o pôr, e é para nós evidente que pôs o dedo na ferida, sem nenhum tipo de subserviência e de obediência a quem quer que fosse, o que obviamente enriquece e, a nosso ver, ilumina e confere qualidade à nossa democracia. Dito isto, coloco-lhe três questões. A primeira é esta. Que responsabilidades acrescidas espera da provedoria perante os novos desafios deste, digamos, deste mundo cada vez mais aberto, mais diversificado, mais heterogéneo, sendo certo que a senhora provedora já veio dizer que tinha estruturas cada vez mais fechadas e obsoletas, fechadas não, obsoletas, e com competências cada vez mais extraordinárias e extravagantes. Em segundo lugar, segunda pergunta, também já aqui se referiu a isso, disse que queria uma instituição forte, que a provedoria não servia para resolver casos concretos, mas a verdade é que existe, ou pelo menos alguém já disse que existe, a percepção de que para o cidadão a provedoria é mesmo uma espécie de para-tribunal, um tribunal paralelo ou alternativo, e portanto com funções jurisdicionais, e que o cidadão só recorre à provedoria porque sabe que os tribunais judiciais, nomeadamente os administrativos e fiscais, são dispendiosos, são morosos, caíram no descrédito e estão sujeitos a regras que um recurso à provedoria não tem. E, portanto, como é que a senhora provedora espera modificar esta, a chamada teoria da percepção? Pode não acontecer, mas há uma percepção do cidadão relativamente a isto. A terceira questão, e era por isto que eu há pouco, erradamente, e peço desculpa por isso, dizia que a senhora procuradora, que a senhora provedora era uma procuradora. Eu digo-lhe isto porquê? Porque houve recentemente reações públicas do Ministério Público de incompreensão relativamente a uma indemnização que a provedoria fixou no caso da morte do cidadão ucraniano. E nós, sabendo nós todos que não há dinheiro nenhum que pague a vida, a verdade é que houve uma crítica institucional. E só porque é institucional eu trago aqui o assunto, senão não trazia. E não é desprezível, é do Ministério Público, que vem dizer que, neste caso, a senhora provedora foi além daquilo que é a prática habitual, digamos, nos tribunais, na fixação de valores pela perda do direito à vida, em situações, não sendo iguais, não há situações iguais, mas similares, em que há cidadãos, enfim, vítimas de crimes violentos, que também têm filhos, têm rendimentos equiparados e que não recebem nem de perto nem de longe estes valores. E, portanto, aquilo que eu
Eu coloco só aqui a questão porque penso que é razoável dar a oportunidade à senhora provedora, querendo, de poder explicar e esclarecer quais são os critérios, quais foram os critérios usados nessa decisão. E tirando isto, senhora provedora, resta-nos desejar-lhes felicidades para esta reeleição, que me parece justa e espero que esteja assegurada, só saberemos na sexta-feira, mas especialmente sucesso para, para este seu esperado segundo e derradeiro mandato. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Manuel Pereza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento de modo especial, com muito respeito, a professora Maria Lúcia Amaral. E quero testemunhar-lhe, em nome do grupo, no pessoal e em nome do grupo parlamentar que aqui represento, o apreço e o respeito que temos pelo modo como desempenhou as funções de provedora de justiça no mandato que agora finda. A senhora professora disse há pouco que a provedoria de justiça é hoje uma instituição forte, enraizada, reconhecida pelas melhores e pelas piores razões, pelas melhores que são da provedoria, pelas piores que são alheias à provedoria. E tem toda a razão, nós concordamos com esse diagnóstico, e isso deve-se, evidentemente, à obra dos seus antecessores, mas deve-se também, evidentemente, ao seu desempenho, e, portanto, queria assinalar isso em primeiro lugar. Eu sou muito adepto de que estas audições que fazemos para ouvir pessoas que oferecem o melhor de si para servir à República em diversos cargos institucionais, que estas audições devem passar além do cumprimento e devem ser, digamos, acutilantes na perspectiva de percebermos a mundividência que nos é presente em cada candidatura. Dá-se o caso de aqui isso ser desnecessário, porque já conhecemos pela sua primeira candidatura e pelo seu desempenho aquilo que são os traços essenciais do seu desempenho, da sua marca na instituição e, portanto, não dispensar-me-ei disso. A única coisa que queria dizer é, para além do que já disse em termos de respeito pelo modo como desempenhou as funções difíceis que a Provedoria de Justiça sempre implica, digamos, mostrar-lhe todo o apoio para a prioridade que ao longo do seu mandato e, sobretudo, se não me falha a memória, nos últimos dois relatórios anuais, entendeu dar à necessidade de reforma das estruturas da Provedoria de Justiça. A dimensão e a complexidade dos problemas, a natureza plurifacetada do mandato da Provedoria de Justiça, que é hoje não apenas a do ouvidor, da ouvidora neste caso, dos cidadãos, mas também a de uma instituição nacional que representa o compromisso do Estado português para com convenções internacionais e para com o universo do Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos e de Prevenção da Tortura, fazem com que, evidentemente, a estrutura da Provedoria de Justiça tenha que ser adequada para a dimensão, eu diria quase o gigantismo, dessas funções. E, portanto, dessas funções. E, portanto, quero, enfim, mais do que tudo, dizer-lhe que, no caso de vir a ser eleita, terá, da parte do futuro grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, todo o apoio e todo o estímulo para que esse programa possa ganhar corpo, enfim, que essas reformas, possam ganhar corpo, do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista das condições para que ela funcione. E creio que é essencialmente isto, porque o mais, que é o mais importante, é aquilo que nos mostrou ao longo dos 4 anos e pelo que lhe a volto a cumprimentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, também. Eu não tenho mais pedidos de intervenção da parte de outras forças políticas e, portanto, dou então a palavra à senhora professora doutora Maria Lúcia Amaral para poder reagir aos retos que lhe foram lançados nesta audição. Tem a palavra a senhora professora doutora.
Muito obrigada, senhora deputada, senhores deputados, por os retos lançados. Eu começarei por justamente tentar responder às três perguntas que me foram colocadas diretamente pelo Sr. Deputado Carlos Paixoto e que creio que pela sua pertinência e amplitude dão um mote para todas as observações ulteriores colocadas quer pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, quer pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza. Sr. Deputado Carlos Paixoto, vou começar por responder e muito diretamente à terceira pergunta que me colocou, muito precisa, sobre os critérios seguidos na determinação da indemnização devida pelo Estado aos familiares do cidadão ucraniano Ior Omeniuk. E agradeço a oportunidade que me dá de deste esclarecimento. Não inventei esses critérios, não a provedoria não estabeleceu critérios vindos do nada. Eu recordo o quadro institucional em que a nossa ação se desenvolveu. Foi uma competência, volto a empregar o termo extravagante, como o termo que o Sr. Deputado empregou, que foi devolvida ao Provedor de Justiça por resolução do Conselho de Ministros relativamente àquele caso concreto do cidadão, da morte do cidadão ucraniano a 12 de março de 2020. Atribuição de competências essa que foi a quarta a ser feita por resolução do Conselho de Ministros. Logo, em 2017, em outubro e novembro de 2017, ou dezembro, houve duas resoluções atribuindo igual competência para a determinação dos montantes devidos pelo Estado, pelos danos patrimoniais e não patrimoniais causados aos familiares dos mortos dos grandes incêndios de 2017, e a seguir, uma segunda resolução que atribui igual competência para, em ligação direta com as autoridades de medicina legal, com as autoridades forenses, determinar igual montante, o montante de indemnizações devidas pelo Estado, por danos patrimoniais e não patrimoniais dos feridos graves dos mesmos incêndios. Um ano depois, ou pouco mais de um ano depois, igual competência foi dada para a determinação do montante das indemnizações devidas aos familiares das 5 vítimas mortais da derrocada da Estrada de Borba. Portanto, quando, há quase um ano, eu tive que arbitrar, que determinar o montante concreto da indemnização devida pelo Estado, assumida como devida pelo Estado, em nome do Estado, pelo Conselho de Ministros, e eu tive que fazer no âmbito de uma competência que me tinha sido atribuída pelo Conselho de Ministros, eu estava a fazê-lo pela quarta vez no meu mandato, sem contar o precedente único que tinha havido, em que o Provedor de Justiça, o meu antecessor Nascimento Rodrigues, procedeu à mesma determinação no caso da queda da ponte de Entre os Rios. Portanto, é neste contexto destes precedentes que eu incluo o que fiz e explico o que fiz no caso concreto do cidadão Ior Omeniuk. Ora bem, esta quarta função que exerci neste contexto estava enquadrada por critérios que, nos termos da primeira resolução do Conselho de Ministros, aquela datada de outubro de 2017, e que tinha sido dada ao provedor para, desde logo, determinar o montante das indemnizações devidas pelo Estado aos familiares dos mortos dos grandes incêndios de 2017. No contexto dessa resolução, o Conselho de Ministros atribuiu a uma comissão de peritos, de juristas altamente qualificados, a competência para fixar em abstrato os critérios a seguir para a determinação dos danos não patrimoniais e patrimoniais devidos pelo Estado naquele contexto. Aquele Conselho reuniu e emitiu orientações nas quais se fixavam limites mínimos e máximos, máximos não creio, mas desde logo limites mínimos a seguir na determinação dos danos morais ou não patrimoniais e dos danos patrimoniais. Quer a cumprir, no caso dos mortos, que era cumprir no caso dos feridos graves. Quando levei a cabo a função que me foi dada logo no início do meu mandato por essas duas primeiras resoluções, eu limitei-me a aplicar no caso concreto os critérios que tinham sido definidos por este comitê de peritos, de especialistas, de professores de direito e de especialistas neste ramo do direito, e que são públicos. Foram fixados por um documento produzido por este grupo, publicados em Diário da República e amplamente divulgados na altura. Eu e a minha equipe, o que nos limitámos a fazer foi aplicar aos casos concretos as grandes orientações dadas por este grupo. Não fiz nada mais, nada menos do que isso no caso do cidadão ucraniano Ior Omeniuk. Mantive-me fiel a esses critérios e disse-o na altura. Me mantinha fiel a estes critérios porque não tinha mandato para fazer mais nada ou para inventar novos. Se esses critérios não são os seguidos, e são, de facto, não são habitualmente os seguidos pela prática jurisdicional, eu não faço, não comento, sempre disse que o provedor de justiça para à porta dos tribunais. Não tenho comentário a fazer sobre isso. Tenho apenas a dizer que cumpri o mandato que me tinha sido dado desde logo no outono de 2017 pelas resoluções do Conselho de Ministros, que não só atribuíram a competência ao provedor, mas também definiram as atribuições de um comitê que se constituiu ad hoc para fixar os critérios gerais que deveriam ser seguidos quanto à concretização da responsabilidade do Estado pelos danos causados, os danos que nós diríamos em direito a normais especiais, numa linguagem que eu já não sei se será adequada ao caso, os danos causados pelos grandes incêndios de 2017. E, portanto, como a resolução do Conselho de Ministros, pela quarta vez, no espaço de 4 anos, me conferiu competência para determinar montantes de indemnização num processo extrajudicial de adesão voluntária e que foi a relativa ao cidadão ucraniano Ior Omeniuk, renovou este mandato, eu mantive-me fiel aos critérios que tinham sido estabelecidos em 2017 e que tinham sido pela primeira vez cumpridos em todas as indemnizações fixadas para compensar, e a palavra infeliz não é adequada, os danos causados pelos grandes incêndios de 2017. Quanto à segunda questão que me coloca e que de facto interpela ou que se entrecruza com as observações feitas pelos senhores deputados, a Provedoria de Justiça serve para resolver casos concretos, é um tribunal alternativo, de acordo com a teoria da perceção, e como eu vou fazer, eu direi, este é um ponto importantíssimo, e eu direi o que penso sobre isto. E isso depois permitir-me-á ligar à primeira pergunta que me faz, que é como encarar as responsabilidades acrescidas para o futuro. Ora bem, quanto à sua questão da perceção pública do paratribunal, eu direi o seguinte, o provedor de justiça, o nome é dado em português, é muito elucidativo, não é? Muito significativo, aquele que provê à justiça, o provedor de justiça em Espanha é o Defensor del Pueblo, é um nome completamente diferente, em França é o Defensor des Droits, enfim, os nomes variam, mas a estrutura da instituição é, em qualquer caso, a mesma. É uma estrutura dupla. Tem finalidades subjetivas, mas tem finalidades objetivas. Estas últimas que os tribunais não têm. As finalidades subjetivas são, de facto, de apreciar, como diz o artigo 23 da Constituição, as queixas dos cidadãos contra ações ou omissões lesivas dos poderes públicos e encontrar para elas remédio. Neste aspecto, o provedor surge como um tribunal alternativo, como uma justiça informal. E tal como a justiça contribui para a pacificação social e contribui, sobretudo, para a composição justa dos conflitos. através de um procedimento mais ligeiro que o procedimento dos tribunais, e ligeiro é uma palavra que uso sem compromisso, na exata medida que não aplica regras de processo e não tem custas processuais. Mas dirige um procedimento como qualquer procedimento justo tem de ouvir a outra parte. E neste aspecto é um terceiro neutro, tal como é o tribunal. E a finalidade desta ação, que é assim parajudicial, é de repor a situação subjetiva que foi indevidamente afetada por uma ação nem sempre contrária ao direito, isto é uma diferença em relação aos tribunais, mas muitas vezes uma ação lesiva porque de má administração. Agora, ao lado desta função, para além desta função, que é subjetiva, o provedor de justiça em Portugal, como qualquer instituição análoga que hoje está espalhada pelo mundo, tem funções objetivas. Não se limita, como um tribunal, a obedecer a cada pedido, a reagir a cada pedido e a compor para ele a posição subjetiva que foi lesada por uma ação indevida. Deve fazer muito mais, espera-se que dele se faça muito mais. Espera-se que ele contribua para a melhor administração possível, para a melhor ação possível no quadro do sistema dos direitos fundamentais e no quadro do sistema internacional de direitos humanos. Precisamente por isso, como foi salientado pelos senhores deputados, pelo senhor deputado José Manuel Pureza, pela senhora deputada Isabel Rodrigues, o provedor de justiça, o Ombudsman português, é, como muitos outros em todo o globo, para além daquele que resolve cada caso, que medeia, que concilia, que atua parajudicialmente, que dá remédio às situações subjetivas, é aquele que tem funções, tem um mandato muito diverso, que é um mandato de ordem objetiva. Por isso mesmo é o Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, por isso mesmo é a Instituição Nacional de Direitos Humanos. E por isso, como é que eu procuro, junto dos cidadãos, que vêm ter com a minha instituição, naturalmente preocupados em resolver os seus problemas individuais, cada caso, como é que eu perante eles lhes posso explicar que existe para fazer mais, que devo fazer mais e que se espera de mim que faça mais, pois não tenho que explicar aos cidadãos. Tenho que organizar a casa de maneira tal que ela possa ser capaz de resolver as questões dos cidadãos e de ir mais além. Porque eu não tenho que explicar aos cidadãos. Os cidadãos esperam que os seus problemas sejam resolvidos. E esta instituição do Estado existe para os resolver. Existe também para fazer mais. Justamente por isso que não é só uma característica do provedor de justiça em Portugal. É uma característica da instituição que tem irmãs gêmeas, que tem instituições análogas um pouco por todo o globo. Como é que se pode fazer isso? Eu respondo agora à pergunta das estruturas obsoletas e também ao repto que me foi lançado pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e pela Sra. Deputada Isabel Rodrigues, do Partido Socialista. Eu penso que se pode fazer isso, responder amplamente às duas dimensões, ao reparar das questões subjetivas, ao contribuir para melhor elucidar os problemas objetivamente, sendo um auxiliar, um instrumento auxiliar, desde logo do Parlamento, nesse domínio de elucidação objetiva, eu penso que o farei através de uma possível reorganização da instituição. É certo que nós em Portugal, e digamos tudo até ao fim, temos nesta missão uma dificuldade acrescida. E a dificuldade é que, temos de o dizer, entre nós o acesso ao direito e o acesso à justiça, melhor dizendo, no campo da justiça administrativa, é obstaculizado por muitos fatores que os senhores deputados muito bem conhecem. E também por isso, a carga da demanda, que é da exigência que é feita ao provedor de justiça na sua dimensão de reparador subjetivo de casos concretos, é muito elevada. Mas o que penso é que eu tenho a obrigação de reordenar a casa, de modo a que todas as dimensões da atuação do provedor sejam igualmente preenchidas, porque se o não fizer, estamos a contribuir para alimentar um estado de coisas que não é saudável. É isso que eu tenho procurado dizer cada ano que aqui venho. E o estado de coisas que não é saudável é que o provedor de justiça, uma instituição do Estado de acesso informal, universal e gratuito, que deve existir para proteger aqueles que verdadeiramente precisam de um provimento imediato numa justiça, numa instituição de acesso formal, universal e gratuito, sirva, em geral, para resolver os problemas que os tribunais administrativos tardam em resolver. Manter esta situação é o que sempre tenho dito, por isso digo que o provedor não pode ser um ersatz pobre do Poder Judicial, porque isso é um entorce profundo às coisas. Não só impede que a dimensão objetiva do provedor de justiça seja prosseguida, contribui para que confortavelmente, demasiado confortavelmente, se mantenha um estado de coisas que de per si não é saudável. Porque a administração da justiça cabe verdadeiramente aos tribunais. E eles são os tribunais, através das regras de processo, que podem realmente, através delas, preparar até os vencidos para o desfecho desagradável do processo que lhes paga. O provedor de justiça não está em condições de fazer isso. Não existe para fazer isso. E, portanto, não é uma situação que deva ser mantida. O que eu penso é que, e para terminar, e também é nesse pressuposto que me candidato a um segundo mandato, há uma nova lei orgânica da Provedoria de Justiça que reorganiza que reordena a casa e que substitui a antiga, é um decreto-lei, tal como o anterior, era um decreto-lei que substitui o anterior decreto-lei que data de 93. Foi publicado a 6 de outubro e, portanto, é muito recente. Surgiu justamente quando o meu mandato terminava. Esta nova ordenação faz duas coisas. Em primeiro lugar, faz aquilo que tardava a existir, que é o reconhecimento, em direito interno, da existência do Mecanismo Nacional de Prevenção, que passa a existir como um departamento da Provedoria e passa a ter um grupo pequeno. Eu estudei a situação no Defensor del Pueblo espanhol, que é muito maior do que nós, mas que tem exatamente as mesmas competências e atribuições que nós temos, e também tem um grupo pequeno de Mecanismo Nacional de Prevenção. O Mecanismo Nacional de Prevenção passa a existir na ordem interna que não existia. Não tinha fundamento, não tinha habilitação legal. Em segundo lugar, passa a existir também na Provedoria, também com uma pequena dimensão, não precisa de uma grande dimensão, um departamento que se chama, a lei chama-lhe o Gabinete de Direito Internacional, Direito e Relações Internacionais, e que leva a cabo, embora isso sejam atribuições de toda a Provedoria, mas leva a cabo especificamente as competências que cabem à Provedoria como Instituição Nacional de Direitos Humanos. E como interlocutora, nessa qualidade, dos organismos do Sistema Internacional de Direitos Humanos, desde logo dos comitês da ONU, que periodicamente avaliam e examinam a República quanto ao cumprimento das suas obrigações decorrentes dos tratados do Direito Internacional de Direitos Humanos. Portanto, também esta dimensão da Provedoria está agora traduzida em organização dentro dela própria. E, finalmente, a nova lei, rearrumando a casa, obriga à instituição de uma unidade de triagem. Uma unidade de triagem robusta, dirigida por alguém habilitado para isso e que logo de início possa separar questões que são de resolução imediata de questões de mais empenho de estudo e de questões que podem ser objeto de procedimento normal. Eu estou convencida que esta unidade de triagem, se puder atuar robustamente, funcionará numa casa, os senhores deputados podem bem perceber, numa casa que tem as janelas e portas abertas, é preciso ser muito rápido para ver o que é que entra e para separar o que é que entra que nós queremos pôr na sala e o que é que entra que nós queremos pôr no vestíbulo para devolver imediatamente. E é o que fará esta unidade de triagem que a lei impõe que o decreto-lei agora, que a nova organização impõe que se crie. Finalmente haverá também, isto, a unidade de triagem operará no início do procedimento e haverá também uma nova unidade para operar no fim do procedimento, para estudar com maior alcance, com maior rigor, com maior empenho, questões que a triagem tenha identificado ou que ao longo dos procedimentos comuns se tenham identificado, como merecendo a especial atenção do Provedor de Justiça. E que podem preparar todas as suas intervenções objetivas a fazer no plano do sistema e não no plano da composição de cada caso concreto. Portanto, respondendo, é deste modo muito preciso que eu penso que posso contribuir para que o provedor resolva com alguma harmonia o conflito que até agora o tem afetado, que é, ou de estar demasiado preso em resolver cada caso concreto e perder voz, que deve ter desde logo perante os senhores deputados, ou ter essa voz que funciona no vácuo e no vazio porque não resolve os problemas concretos das pessoas. Respondendo a isto, eu creio que também respondo àquilo que me tinha sido perguntado, quer pela senhora deputada Isabel Rodrigues, quer pelo senhor deputado José Manuel Pereza. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora professora. Termina aqui esta audição. Permita-me apenas que lhe acrescente da minha parte que a forma como hoje participou aqui nesta audição deixa com clareza a razão pela qual a senhora, agora não fala à candidata, fala à provedora que está a cessar o mandato, conseguiu granjear o reconhecimento muitíssimo alargado, da, eu diria mais do que da classe política, que hoje em dia até é bastante tribalizada e, portanto, esse reconhecimento alargado na classe política é já de si um ganho notável, mas eu diria mais, diria junto dos próprios portugueses. O reconhecimento de independência, de capacidade e de competência. E, pela minha parte, resta-me apenas dizer-lhe que espero, sinceramente, que consiga merecer, mais uma vez, a confiança alargada da Assembleia da República para que nos próximos 4 anos possamos ter o orgulho de, no nosso país, termos uma instituição onde uma ampla maioria dos portugueses se possam reconhecer. Muito obrigado e termino aqui a audição.
Muito obrigada. Muito obrigada.
A audição foi gravada e será disponibilizada, obviamente, para todos os senhores deputados que serão chamados a exercer o seu voto na próxima sexta-feira.
Muito obrigado. Muito obrigada.